Instituto Ciência e Tecnologia.
Boa tarde, sejam bem-vindos ao Mundo Ciência e Tecnologia, um programa da pós-graduação da Escola Politécnica da Uninter. Eu sou a professora Deise e hoje eu tenho comigo um colega da Escola Politécnica, o professor Vinícius Borim, que veio conversar com a gente sobre linguagens de programação, que é um assunto, é um universo, enfim, mas a gente vai tentar conversar um pouquinho sobre algumas ideias interessantes aí acerca do tempo. Boa tarde, Vinícius. Seja bem-vindo ao nosso programa. Antes da gente começar a conversar sobre o tema em si, você poderia se apresentar para a gente, falar um pouquinho, né, quem é você, o que que você faz, qual a sua formação, enfim, o que você quiser contar aí para a gente.
Olá, Prof. Deise. Olá, pessoal. Muito obrigado aí pelo convite. É uma enorme satisfação estar aqui presente. Bom, então, começando aqui, né? Eu sou professor aí da Escola Politécnica, né? Desde 2017. E eu tenho como formação aí, eu sou engenheiro eletricista, tá? Com mestrado também na área de engenharia elétrica. Embora a minha formação seja aí mais puxada, sempre foi mais para um engenheiro da computação, né? Então, a minha área de atuação mesmo é essa parte toda aí de programação, né? Tanto é que a gente vai conversar um pouco sobre isso hoje. Então, a minha área de atuação justamente é essa, principalmente trabalhando com essa questão de que a gente chama aí hoje de sistemas inteligentes, né? Internet das coisas, indústria 4.0, que envolve uma gama de assuntos muito grandes, mas envolve muito desenvolvimento de programas computacionais utilizando uma linguagem de programação, né? Então, a minha área de atuação é essa, e a gente vai conversar daqui a pouco sobre a diferença, né? A gente pode conversar um pouco mais aí sobre a diferença das linguagens que a gente chama de alto nível e baixo nível, mas eu sou um programador aí um pouco mais baixo nível, tá? Daqui a pouco a gente discute mais isso. Programador um pouco mais voltado aí para o que a gente chama de hardware, tá? Mais para o hardware do que para uma aplicação mais alta, como, por exemplo, um desenvolvimento de um aplicativo de celular.
O que faz sentido em relação à tua formação, né, Vinícius? Já que você veio lá da elétrica e está juntando, né, as duas áreas aí. O que é bem legal, né, do pessoal conhecer, assim, porque eu sou um engenheiro eletricista, então eu tenho que seguir somente, né, a carreira aqui mais voltada para a elétrica, e isso não é bem verdadeiro, isso é bem legal da gente estar pontuando, né?
Sim.
Pode comentar.
Eu ia dizer que justamente o fato de eu ter puxado para essa parte mais computacional é que me fazem, inclusive, eu trabalhar em áreas que teoricamente não são exatamente áreas do engenheiro, né? Então, hoje eu trabalho com alunos em pesquisa e ministrando aulas em cursos de tecnologia, né? Porque são disciplinas de programação, são disciplinas que qualquer curso de tecnologia vai ter hoje em dia, né? Então, essa é a aptidão aí. E eu tô tomando meu chazinho aqui.
Muito bem. Olha, com canequinha do Mickey, sensacional. Vinícius, você me deu a abertura para comentar uma situação que alguns alunos me relataram esses dias que eu achei bem interessante. Estava conversando com uma turma nova, enfim, e aí eles estão comentando comigo: nossa, professora, né? Achei que eu ia sofrer com cálculo. Pessoal de engenharia. E, na verdade, né, a minha maior dificuldade foi com linguagens de programação.
Sim,
Impressionante isso. Não era uma coisa que eu esperava, né? Mas me parece que é porque, de um modo geral, a gente lida com informação todo dia, enfim, mas a gente não tem esse contato, né, com as questões mais internas dos sistemas de informação, enfim, e das próprias linguagens de programação, né? E eu sei que você começa, né, suas aulas, em especial no presencial, fazendo lá uma espécie de dinâmica, né, mostrando a necessidade do entendimento de outras linguagens lá com a história do sanduíche, não é
Ah,
verdade?
verdade. Verdade, verdade. Então, vários pontos aí que você comentou, né? Essa questão dos alunos aí terem bastante dificuldade com o primeiro contato em programação, ela é bem corriqueira. Eu vejo isso dos meus alunos também, de diversos cursos, porque eu vejo com dois motivos, né? O primeiro é que na escola eles não têm instigado isso muito, né? Essa questão da lógica, de um modo geral. Então, eles aprendem a ter o raciocínio lógico quase que direto ali nas primeiras disciplinas de programação no ensino superior. E segundo também porque, às vezes, você acaba subestimando a disciplina, né? Porque o que eu falo para os meus alunos, normalmente, é o seguinte, que uma disciplina de programação, né, você tem que aprender ela da mesma maneira, de uma maneira muito semelhante, a como você aprende matemática e física, por exemplo. Como é que você aprende matemática e física? Você pega um exercício, um monte de exercício, e você pratica quase que todos os dias, né? Um exercício simples, depois você vai evoluindo, vai evoluindo, vai evoluindo, vai evoluindo. Programação é a mesma coisa. Mas aí tem gente que tenta, né, já mudar o mundo no primeiro programa, daí complica um pouco também. Acaba se, enfim, ficando decepcionado consigo mesmo, desistindo, né, enfim. E isso que você comentou da dinâmica é o seguinte, né, eu gosto de trazer, às vezes, para os alunos no início das minhas aulas, seja qual for a modalidade do curso, né, apresentar para eles o que é, né, aquela disciplina, o que é a programação, só que de uma maneira mais lúdica. Então, eu gosto de fazer um exercício em que eles montam, eles constroem um sanduíche, literalmente, né, construir um sanduíche, montar ele literalmente, só que fazendo o que a gente chama de algoritmo, que é um programa computacional sem ser no computador, né, como sendo num papel. Então, eles fazem a montagem do sanduíche para aprender o que é um algoritmo que depois vai vir a ser um programa computacional. Então, essa é a questão da dinâmica aí.
E que acaba sendo muito interessante, né? Porque se começa a ver as etapas que você precisa seguir, né? Que se você não fizer uma etapa corretamente ou não descrevê-la de forma correta, né? Depois, exatamente, quando você for transformar isso numa linguagem de programação mesmo, o teu programa não vai funcionar. Por quê? Porque faltou algum pedaço ali, né?
Exatamente. Então, se você errar uma vírgula, o seu programa computacional não vai funcionar. E vai ser a mesma coisa que o seu sanduíche. Você vai mandar passar a manteiga no seu pão, de que maneira? Se você não especificar como você vai passar a manteiga, você pode passar com o lado contrário da faca, pode passar com o dedo.
Uhum. Né? Enfim, legal. Mas então vamos falar, né, algumas coisas um pouco mais técnicas aí. Uhum. Me fala um pouquinho quais são as principais linguagens de programação que existem hoje, quais são as mais procuradas pelo mercado para utilização, enfim, fala um pouquinho sobre isso.
Bom, para responder essa pergunta, esse questionamento, não é uma resposta muito trivial que nós temos aí, né? Porque saber qual que é a ou as principais linguagens de programação hoje no mercado depende muito da área que você vai atuar, né? Então, esse aqui é o primeiro ponto. Você que está ouvindo aqui e não sabe por onde começar, por exemplo, né, você muitas vezes precisa saber, poxa, que área que eu quero atuar? Porque nessa área eu vou ter essa linguagem. Por exemplo, eu quero trabalhar quero ser cientista de dados. Hoje em dia, o que está em alta é a linguagem Python. Você vai ter que aprender muito Python. Poxa, mas daí você quer trabalhar com desenvolvimento de aplicativos para iPhone. Poxa, você vai ter que aprender de todo jeito uma linguagem chamada Kotlin. É uma coisa completamente diferente. A base é a mesma, a lógica é a mesma, são linguagens bem diferentes. Né? Então, assim, para a gente poder responder qual que é a linguagem do momento, né, vamos chamar assim, não existe uma só, mas a gente pode dar um norte da seguinte maneira, né? Existem linguagens de programação que são mais de propósito geral, que resolvem muitos problemas, né? E todo ano sai o que a gente chama de uns rankings aí, uns ranqueamentos das linguagens, que o próprio Google faz, revistas científicas fazem, para levantar quais são as linguagens mais em alta no meio científico, nas empresas, no meio de desenvolvimento. E nos últimos anos, por exemplo, a linguagem mais em alta é a própria linguagem Python, né? Então, a linguagem chamada Python, e que justamente é uma linguagem de propósito geral. Ela resolve muitos problemas das mais diversas áreas, não é para algo só específico. Por isso que ela também é em alta. Então, se eu fosse falar assim, poxa, qual que é a linguagem mais aquecida do momento? Muito provavelmente é Python, talvez um JavaScript aí junto ao mesmo tempo, né? Só que, dependendo da área que você vai, a resposta pode acabar sendo outra completamente diferente. Você quer desenvolver aplicativos mobile, aplicativo celular? Poxa, para Android, você vai ter que aprender uma linguagem. Você tem que aprender uma linguagem. Para iPhone, você vai ter que aprender outra linguagem. Eu acho que eu comentei errado antes ali. Eu falei iPhone, eu falei Kotlin. Não, é Android, você aprende Kotlin. E iPhone, você tem que aprender Swift. Então, né? Cada uma linguagem. Daí você vai aprender, por exemplo, né, ciência de dados, sei lá, inteligência artificial, que é outro termo que está em alta hoje, Python. Você quer desenvolver uma coisa mais dinâmica, por exemplo, né, tipo um chat online, ou isso aqui que a gente está fazendo agora, essa live, talvez você vai ter que aprender uma coisa chamada Node.js. Então é algo muito específico, né? Não é uma resposta única para tudo e vai depender do seu cenário. Mas se eu pudesse falar para você assim, poxa, eu só quero aprender, eu só quero começar, eu só quero pegar a ideia, pegar a lógica. Bom, aí eu falaria para você, aprenda Python. Por quê? Porque Python é uma linguagem de programação simples, em primeiro lugar. Isso é bom, né? Eu diria. Linguagem simples de se compreender. E é a mais aquecida aí, talvez, na grande maioria das áreas hoje em dia. Então, é uma resposta que não é muito trivial e não vai existir uma resposta única para essa pergunta.
Com certeza, né, Vinícius? Assim como, né, conforme vai passando o tempo, vão, né, se modificando as tecnologias, muda-se a linguagem de programação também.
Exatamente. Então, né, 5 anos atrás era outra coisa.
Perfeito, isso mesmo. Mas aí você comentou, né? Ah, então você quer começar a estudar a linguagem de programação? Comece por Python. Você acha que quais seriam, assim, os grandes desafios para quem está começando e, de repente, né, escolhe começar aí com Python? Há grandes dificuldades nesse sentido ou não?
Às vezes a grande dificuldade que eu vejo no pessoal, e eu não estou nem falando de alunos, tá? Estou falando, às vezes, de alguém que é autônomo aí, independente, quer começar os seus estudos porque tem um projeto para fazer, né? Você tem algum objetivo em mente, eu quero desenvolver um aplicativo, por exemplo. Você já tem isso em mente. Mas você tentar desenvolver isso logo de cara, as chances de você falhar é muito grande. A chance de você se decepcionar com o que você está tentando fazer é muito grande. Então, eu diria que, assim, o maior desafio e uma maneira de você contornar isso é você começar devagar. Porque é o que eu estava comentando antes. Você vai pegar... Não importa que linguagem você vai começar, no fim das contas, mas se você pega uma linguagem de programação para começar, pegou o Python, por exemplo, não tente no primeiro mês fazer uma coisa que a gente chama de treinar uma rede neural para reconhecer faces. Porra! Vai devagar, vamos com calma. Tente fazer algo mais simples. Vá com os exercícios devagar, né? O conhecimento é uma escada. Você vai ter que ir subindo degrau por degrau. Então, vá devagar, porque se você tentar chegar no seu objetivo final logo de cara, não vai dar muito certo. Então, esse é um grande desafio, né? Então, comece devagar que você vai chegar lá. Daqui a algum tempo, daqui a alguns meses, você vai conseguir desenvolver aquele seu projeto, mas não vai conseguir logo de cara. Uhum. É normal isso acontecer.
Não dá para queimar etapas, né? Essa aqui é a questão. Então, tem que ter um pouco de paciência aí, né? Desenvolvendo aí ao longo do tempo. Você tinha comentado... Isso. Você tinha comentado, né, há pouco, que você ia nos descrever a diferença entre linguagem de baixo nível, linguagem de alto nível. Né? Comenta para a gente um pouquinho sobre isso.
Então, às vezes, né, o pessoal não... As pessoas não têm noção de quantas linguagens ou a variação, né, a gama de linguagens de programação que nós temos hoje em dia no mercado, né? Então, a quantidade, por exemplo, de linguagem de programação que nós temos hoje em dia deve passar a casa do milhar, né? Então, claro, não que todas sejam úteis, né, para alguma coisa hoje em dia, mas a existência delas está ali. Então, além disso, né, a gente tem, em programação, a gente pode desenvolver para uma gama muito grande de setores, né? Então, eu posso ser aquele cara que, como eu comentei antes, desenvolve só aplicativos mobile, mas eu posso ser aquele cara que só desenvolve aplicações para desktop, né, laptop, e posso ser o cara que trabalha só com website, posso ser o cara que trabalha ainda, né, dentro dessa questão, por exemplo, do website, ainda posso trabalhar em algo que a gente chama de front-end e back-end, né, que é o cara que trabalha em front-end é aquele que trabalha no desenvolvimento mais na aplicação que o usuário está enxergando. E no back-end, você trabalha mais lá, por exemplo, no servidor, na rede, no acesso ao banco de dados, algo que ninguém está vendo, mas está lá. E além disso, ainda tem aquele desenvolvedor que programa, por exemplo, um hardware embarcado. O que é um hardware embarcado? É um, por exemplo, um forno de micro-ondas. É, dentro de um forno de micro-ondas você tem um timer, dentro de um forno de micro-ondas você tem os botões que tem que programar, tudo isso é um código também. Então, apesar de todas essas áreas que eu comentei aí, a base delas, né, ser a mesma de programação, são aplicações completamente distintas, com linguagens completamente distintas. E aí, quando eu falo de alto nível e baixo nível, né, a gente chama, o baixo nível a gente chama também de low code. Então, quando eu falo nessa diferenciação, né, o baixo nível é você programar, né, desenvolver um programa computacional mais próximo ao hardware embarcado. Programar o que vai acontecer literalmente dentro do computador, né, diferente de você programar uma coisa em alto nível, que você simplesmente ignora o hardware. Você não precisa se preocupar que existe um laptop ali, não precisa se preocupar que existe um smartphone ali. Você só escreve o seu programa final. Já o baixo nível, você tem que pensar, poxa, eu vou ter que sensor conectado aqui, né? Então, eu, pela minha formação mais engenheiro, eu gosto muito dessa parte mais baixo nível, de você montar, por exemplo, um circuito eletrônico e programar, literalmente escrever o código para ele funcionar e acender um LED, programar um botão e etc., né? E o que é curioso também, Prof. Daisy, é que, por exemplo, você pega uma... Vou pegar um exemplo aqui. Pega uma aplicação, por exemplo, para automatizar a lâmpada da sua casa, né? Uhum. Então, não vamos pegar automatizar a lâmpada da sua casa. Vamos pegar um exemplo de monitorar a tomada da sua casa, deixar a sua tomada inteligente, né? Você quer medir o consumo de energia dessa tomada. Então, o que você poderia fazer, né? Você vai ter que fazer uma tomada inteligente, né? Então, enfim, vai ter toda a parte eletrônica, que não vem aos méritos aqui agora, na nossa conversa. Mas você vai ter que escrever um código baixo nível para essa tomada funcionar e ler a corrente ali, né? O nível de tensão. Então, já tem um código envolvido na tomada. Aí, você vai ter que comunicar essa tomada com um computador ou com um celular, então já tem mais essa parte da comunicação. E aí, no computador e no celular, ou no celular, você vai ter que criar ainda um outro software para receber esses dados, armazenar eles talvez em algum lugar e etc. Então, você vai ter que desenvolver numa linguagem de programação lá para a tomada, daí você vai ter que escolher outra linguagem para desenvolver no software do computador, daí você vai ter que comunicar talvez com um servidor e aí vai ter alguma outra coisa ali no meio, né? Então, para fazer uma aplicação dessas, você trabalha com um monte de níveis diferentes. Você trabalha com baixo nível, com alto nível, um monte de linguagem diferente. E nem sempre você domina tudo, né? Às vezes você precisa de uma equipe para auxiliar a desenvolver tudo isso.
Né? Isso pensando num exemplo simples, né? Imagina quando você começa né, a trabalhar a casa inteira, por exemplo, com todas essas automações.
Sim,
é uma loucura, né? Nesse sentido, me parece que o mercado é bem interessante, né, Vinícius?
Sim,
há uma possibilidade de trabalho gigantesca, não é?
Sim.
Ainda falando um pouquinho, né, sobre essa questão profissional, então, tem alguma diferença entre ser um programador e ser um desenvolvedor? O que, que você poderia comentar sobre isso?
Quando a gente fala de... Bom, quando você fala, poxa, sou programador, né? o termo programador é um termo, às vezes, talvez mais entusiasta, né? É, porque quando você vai desenvolver, quando você é um desenvolvedor, você programa, você desenvolve o seu código computacional, só que você precisa passar por outras etapas também, né? Porque quando a gente simplesmente programa, você desenvolveu um código. Mas depois disso, você tem, existe toda uma metodologia aí de teste de software, de engenharia de software, que a gente chama, para que esse software, de fato, chegue, né, oficialmente no mercado, por exemplo. Então, você tem que realizar os testes, passar por toda uma metodologia para que isso chegue como resultado final, né? Então, a diferença de você só programar e desenvolver é essa, que você, quando desenvolve, tem uma metodologia maior. Você tem que, poxa, documentar tudo que você está fazendo, você tem todo o processo envolvido para testar e disponibilizar aquele negócio no final das contas, né? E até agora que você comentou, lembrei de uma situação aqui de ser ou não programador, né? É, tem uma brincadeira que eu faço às vezes com os meus alunos, que é o seguinte, né? Existe um livro na área de programação que é como se fosse aí a Bíblia aí da programação, né? É um livro, só existe em inglês, se eu não me engano, chamado The Art of Programming, né? Que é a arte da programação, né? É um livro que, se eu não me engano, tem uns 4 volumes na sequência, assim, e cada volume tem umas 1000 páginas, então você já pensa, né? É um livro que não te ensina nenhuma linguagem de programação, mas ele te ensina toda a lógica e os alicerces por trás, né? Então, imagina, vai ser umas 5000 páginas. E aí eu brinco com o pessoal que tudo que eles aprendem na graduação, e talvez numa pós-graduação, tá basicamente no primeiro livro. Eles nem veem os outros livros. Os outros livros você vai ter que aprender por conta, né? Você vai ter que ser autodidata e ir aprendendo ao longo do tempo no mercado de trabalho, etc. Então, eu falo para eles que o dia que eu aprender todos esses 5 livros aqui, aí sim eu posso dizer para vocês que eu sou um programador. Até lá, ainda não.
Perfeito. Né? Umas 3 vidas, assim, para chegar perto. Uhum. Né? Nesse sentido, é interessante sempre estar ressaltando, né, que há tantas competências a serem adquiridas, né, seja para ser o desenvolvedor, seja para ser o programador, que é importante que o aluno ou quem está se envolvendo com essa área perceba que ele vai ter que entender de muita coisa diferente. Né? Acho que isso a gente precisa sempre estar ressaltando. Ah, eu quero ser contratado, né, para ser um programador e tal, né, só ter passado pela faculdade já é suficiente? Normalmente não, né, Vinícius?
Normalmente não, é, exatamente. E ainda mais na questão de quando você programa, né, você quer, você tá se formando ali, você quer entrar como um programador júnior numa empresa, por exemplo, né, um trainee, alguma coisa assim. Essas empresas gostam muito de ver o que você andou fazendo, por exemplo, no longo do seu curso, né? E na área de programação, de modo geral, se você, ao longo do seu curso, foi criando uma base para você, o que seria uma base para você nesse caso? Seria criar, poxa, ao longo do seu curso, você desenvolveu alguns projetinhos legais, que seja dentro de alguma disciplina, que seja algum desafio online que você participou, né? Porque em programação a gente tem muito isso, a gente tem muito desafio, muitos hackathons aí online para competição de códigos. Às vezes você participa, gera um código para você. Então, todo isso que você vai gerando ao longo do seu curso e chega no final dele para entrar numa empresa, se você foi disponibilizando tudo isso que você fez num repositório online, em algum lugar que possa ser visto por essas empresas, vai ajudar muito para você conseguir entrar depois numa dessas, né? Então, é claro que é fundamental você, quando você está começando, você vai conhecer, tem que ter conhecido alguma linguagem de programação, alguma coisa assim, mas você, às vezes, apresentar o que você fez ao longo do curso e deixar isso disponível numa página pessoal sua, não precisa ser numa página sua, mas num repositório online, por exemplo, GitHub, tá? Que é, se alguém não ouviu falar, depois dá uma pesquisada aí sobre GitHub. É um repositório online onde você coloca seus próprios códigos, tá? Abertos, Então, as empresas gostam de ver isso, gostam de ver o que você tem feito para saber se você tem capacidade de entrar ali, né? Então, participar dessas coisas é legal, esses desafios, esses hackathons aí, porque geram bastante coisa para você.
Perfeito, né? É um portfólio, é o book da Miss, enfim, né? Vai guardando tudo que você vai fazendo. Mas é legal, né? Perfeito, muito bom.
Exatamente. Eu tenho alunos que, por exemplo, né, eu gosto em algumas disciplinas minhas de passar uns trabalhinhos bem elaborados, né? Mandar, pedir para eles fazer algum jogo, alguma coisa assim. Eles pegam isso daí que eles fizeram, se dedicam a fazer, usam isso daí como portfólio depois, disponibilizam online num repositório. E quem gostar, né, se alguma empresa gostar e ver, poxa, já veio que o cara tem capacidade, né?
Então tá. Tô aqui.
É isso aí.
Muito bom. Falando em alunos, né, em trabalhos e tal, você está trabalhando com alguma disciplina aqui na pós da Politécnica, Vinícius? Que disciplina você está trabalhando?
Você só está. Disciplinas. Na graduação, né, em todas as modalidades, aí, a distância, presencial, semipresencial, e as disciplinas aí que eu trabalho são de programação ao longo do curso inteiro, basicamente. Então, pessoal que tem aula comigo, normalmente tem aula comigo no início, no meio e no fim do curso. Então, a gente conversa sobre a programação mais básica que tem lá na primeira disciplina. Aí o pessoal passa por mim. Aí, no meio do curso, a gente tem... eu ministro uma disciplina que eu chamo, que eu digo que é o meu xodózinho aí, que é uma disciplina chamada Estrutura de Dados, que é uma disciplina que... É curioso essa disciplina. O nome dela é Estrutura de Dados. Os assuntos dessa disciplina são o que grandes empresas mais pedem em entrevistas. Essa disciplina, eu bato muito na tecla nisso com os alunos, essa disciplina chamada Estrutura de Dados, tá? Porque, veja, o que acontece? Ó, desculpa, tem o interfone tocando aqui, tá? Mas não dê bola pro interfone. por exemplo, o que acontece, né? Você vai fazer uma disputa, você vai fazer uma disputa não, né? Agora até me perdi aqui na fala. Você vai fazer uma entrevista numa seleção, não, numa FAANG. O que é uma FAANG? São aquelas grandes empresas de tecnologia. Facebook, Netflix, Google, etc. Né? Essas empresas, logo no começo, elas fazem perguntas de programação para você e desafios lógicos de programação para você. Eu estava vendo um rapaz esses dias comentar que ele estava fazendo essa entrevista e na primeira fase de seleção dessa entrevista, por telefone, fizeram algumas perguntas literais, assim, dessa disciplina de estrutura de dados. Então, meus alunos que se saírem bem nessa disciplina de estrutura de dados, já tem um bom repertório aí para conseguir se sair bem nessas entrevistas. E aí eu vou indo, né? No final do curso também eu ministro disciplinas mais aplicadas aí. Oi, professora?
Boa dica, fica aí, né?
Disciplinas aplicadas, daí mais de sistemas inteligentes, né? Que daí a gente faz um projeto mais geral envolvendo eletrônica, mais baixo nível. Mas então eu acabo passando por linguagem de programação alto nível ao longo do curso com os alunos, baixo nível, a gente passa por tudo aí e os alunos me encontram o tempo inteiro.
Então, assim, tem que gostar do professor Vinícius, né? Porque senão fica difícil, brincadeira. Mas, enfim, Vinícius, no nosso último programa aqui, no Mundo Ciência e Tecnologia, a gente conversou com o professor Gonzaga e a gente estava falando sobre segurança, né? De sistemas de informação e tal. Será que dá para fazer uma ponte aí entre linguagem de programação e segurança? É possível ter mecanismos aí de linguagem de eu sei que está muito grande, muito ampla, mas enfim, é possível ter um relacionamento entre linguagem de programação e, né, sei lá, eu diminuir os riscos de ataques cibernéticos, por exemplo, alguma coisa assim? Ou eu estou viajando muito, é muito ficção científica?
Não, é mais ou menos por aí, porque um código malicioso, no final das contas, é um código, um programa computacional que você escreve, né? Então você pode escrever, eu posso abrir agora aqui nesse momento o meu programa de escrever códigos e, né, se eu souber escrever um código malicioso, eu posso escrever. Então, nada me impede de eu fazer uma coisa assim, né? E você desenvolver todas as camadas de segurança envolve programação. Então você, poxa, vou desenvolver toda a lógica e o sistema para criptografar os meus dados que serão transmitidos. Você vai desenvolver uma lógica que vai estar dentro de um programa computacional. Então está tudo completamente correlacionado, né?
Perfeito, Vinícius. Bem legal. Isso, conseguimos fazer umas pontes já aí, né, entre as nossas entrevistas. Isso é bem bacana. Sim. Vinícius, olha só, né, já foi 30 minutos, que loucura, né? O tempo passa rápido, quando a gente, né, tem uma conversa legal, assim. Então, antes da gente encerrar, eu queria que você deixasse aí uma mensagem para o pessoal que estava nos ouvindo, né, sobre quem está iniciando nessa área de programação ou de desenvolvimento e tal, se tem aí, né, além da dica de estudar a estrutura de dados, né, alguma outra questão que você gostaria de comentar?
É, então, assim, pessoal, né, se você, poxa, quero muito começar a programar, mas eu ainda não sei o que eu vou fazer, o que eu vou começar, que tipo de projeto vou desenvolver, eu vou tentar dar a dica aqui que seria mais geral para todo mundo, né? Vão existir exceções, mas, né, vou tentar pegar o maior número de pessoas possíveis. Por exemplo, né, então, o ideal aqui, eu recomendaria para vocês, primeiramente, vamos pegar uma linguagem de programação que está todo mundo utilizando hoje e que é simples de se aprender. Então, novamente, friso, linguagem Python, tá? Linguagem Python, que é a linguagem mais aquecida de 2020 e continuará sendo aí nos próximos anos, com toda certeza, tá? Então, se você aprender essa linguagem, você vai estar, né, bem aí para começar a ingressar no mercado, enfim. E resgatar também aquilo que a gente comentou lá no começo, né? Então, não tente dar um salto maior do que a perna, né? A dica que eu dou, assim, para quem está começando a programar, eu sei que parece chato, eu sei que é chato, às vezes, ficar fazendo aqueles exercícios mais simples que tem, né? Você abre um material que você vai estudar, seja vídeo, seja texto, seja o que for, seja áudio, você abre aquele material e, né, os primeiros exercícios você olha, poxa, mas isso aqui é muito básico, etc. Mas aí você começa a praticar 10, 20, 30, 50 daquilo dali, dali a pouquinho você está dominando como construir a lógica de programação. E a partir do momento que você domina o que a gente chama de lógica de programação, ninguém mais segura você. Por quê? Porque se você aprendeu a lógica de programação, a linguagem depois não importa muito. Porque a linguagem você se adapta. Você vai ter a capacidade de se adaptar. Poxa, amanhã surgiu uma linguagem de programação nova e essa linguagem vai ser usada para tudo no mercado. E você, poxa, ela é nova, ninguém sabe, mas você vai aprender ela rapidamente. Por quê? Porque você já domina a lógica. A lógica você já sabe. A lógica é imutável ali em programação. A lógica é a mesma para tudo. Só vai mudar a linguagem depois. Então, se você aprender a base, né, então pega qualquer linguagem. Pega a linguagem Python, aprende a base de programação, que é a lógica, e vai praticando. Porque depois disso, a aplicação, poxa, você aprende a linguagem que você quiser. Então, essa seria a minha dica final aí para o pessoal.
Muito bom, Vinícius. Na verdade, se a gente pensar assim, né, em termos de linguagem, qualquer língua, não importa o tipo de língua que a gente está falando. Estou falando de aprender inglês, por exemplo, é a mesma questão. Depois que você começa, né, você pega a lógica da coisa, a facilidade que você vai ter para aprender outras línguas é nesse mesmo sentido, né? Enfim, então achei a dica sensacional, muito boa. Né, para o pessoal perder o medo e para, né, se focar um pouco mais na lógica, primeiro que depois as coisas acontecem. Vinícius, nosso tempo estourou de verdade. Eu queria agradecer muito a sua presença. Quem sabe a gente não combina aí um outro programa para falar de coisas divertidas como quadrinhos ou
Claro,
filmes,
claro, claro.
mais para frente,
Ai, ai.
enfim.
Eu
E
que
realmente,
agradeço.
muito obrigada.
Eu que agradeço o convite aí, tá? Muito obrigado mesmo. E qualquer coisa, fico à disposição sempre aí, tá?
Perfeito. E é isso por hoje, gente, né? Aguardem aí o nosso próximo programa, Mundo, Ciência e Tecnologia. Até a próxima.
Mundo, Ciência e Tecnologia.